No informativo Dom Bosco, Mulher em Pauta.
E olha como hoje é quarta-feira, dia de Mulher em Pauta, já sabe, sempre um assunto super bacana pra você, mulher. E olha só, vamos falar, sabe de quê? De dinheiro. Porque muitas mulheres ainda enfrentam desafios que vão além das contas do mês. A falta de uma reserva financeira, o acúmulo de responsabilidades e a dificuldade em planejar o futuro fazem parte da realidade de muitas brasileiras. Olha só, para você ter uma ideia, uma pesquisa da Serasa mostra que muitas mulheres têm dificuldade para conseguir guardar dinheiro, eu que o diga, viu? E construir uma reserva de emergência, que é um recurso fundamental para lidar com imprevistos e, claro, buscar aquela tranquilidade financeira. Mas para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a contadora Val Freitas, que vai trazer orientações, dicas, né? E falar um pouquinho sobre essa questão da educação financeira para as mulheres. Val, bom dia, seja bem-vinda à FM Dom Bosco.
Bom dia, Roberta, tudo bem? Obrigada pelo convite, tá? Adoro a Rádio Dom Bosco, então para mim é um prazer estar aqui, né, para falar com as ouvintes, né, sobre dinheiro. Vamos falar sobre o que hoje, né, a gente imagina que, como você mesmo falou, a maioria das pessoas não conseguem fazer, né, reserva, né, financeira, não consegue lidar bem com o seu financeiro. Então a gente vou dar algumas dicas para que as mulheres elas consigam ter essa reserva, né?
É. E Val, para começar, por que que essa questão da educação financeira ela é tão importante, né? Acho que não só para as mulheres, para a população de uma forma geral, especificamente para as mulheres, porque tem essas particularidades, digamos assim, né? Mas ainda é um desafio para muitas, né?
É um desafio porque o povo brasileiro, ele é um povo que tem um salário muito justo, né? Então, precisa de um esforço a mais para você poder conseguir ter uma boa gestão, né? E esse esforço nem sempre as pessoas estão dispostas a fazê-lo, né? Então, o ideal é que a mudança de mentalidade de fazer o que precisa ser feito, né? Muitas vezes a mulher está sobrecarregada, o brasileiro de uma forma geral, né? Muito tempo nos transportes, muito tempo no trânsito, família, né? Então acaba deixando essa questão do financeiro de lado. Mas é um ponto importantíssimo, porque se você não der conta, se você não for atrás de colocar no papel, colocar numa planilha, fazer um planejamento, você não consegue sair do lugar, você não consegue ter êxito, né? Para conseguir cumprir sonhos, realizar sonhos, né? Então, assim, fica muito no automático, naquele cachorro correndo atrás do rabo,
é,
né?
É, verdade. E nesse caso, como eu falei no início, né? Tem essa pesquisa da Serasa que já aponta isso. Mas existe, assim, alguns motivos específicos que levam a essa dificuldade?
Eu acredito que é a falta de conhecimento. O conhecimento, ele liberta, né? Então, a falta de conhecimento faz com que as pessoas andem no automático, façam essa questão do financeiro de forma automática e não, o dinheiro ele não obedece isso, o dinheiro ele está mais ligado a uma mentalidade que gera um comportamento do que propriamente uma planilha e um pedaço de papel.
Entendi.
Né?
Val, tem uma ideia aí de que para guardar dinheiro é preciso ganhar muito. Isso é verdade, é mentira, é fato, é fake? Conta pra gente.
É fake.
Porque muita gente diz, como é que eu vou guardar dinheiro se eu já ganho tão pouco? Já é o meu salário é lá embaixo, ainda vou ter que guardar dinheiro, aí eu vou fazer o que eu... Não dá, né?
É fake. Porém, existem coisas que você pode fazer para facilitar, né, com que você consiga enxergar o quanto é que você pode guardar. Né? Então, o que é que eu sugiro? Primeiro, a pessoa tem que mudar a mentalidade e entender que não pode ceder a impulsos. Né? Ah, eu tô passando aqui no shopping, vi uma blusinha, vou comprar essa blusinha. Os gastos, a falta de dinheiro, vem justamente dessa falta de controle em ceder a estímulos. Porque as pessoas estão aí para vender, o Instagram, as redes sociais estão aí para oferecer produtos. E nós, consumidores, pessoas normais do dia a dia, elas têm que entender qual é o momento que ela vai ceder essa pressão, né, comercial. Então, primeiro de tudo, é você entender qual é o seu papel, qual é o seu sonho, o que é que você quer realizar, né? E depois mudar essa mentalidade. Eu vou ceder para qualquer qualquer coisa que eu ver, né? A maioria das pessoas são impulsivas.
Sim.
Né? Então, conter essa impulsividade é a primeira mudança de chave, né?
Uhum.
Então, além dessa mudança de pensamento, essa mudança de como é que eu posso fazer em não ceder às como é que eu vou dizer, aquilo que está sendo oferecido, vem também a parte de você ser uma pessoa mais analítica,
uhum.
né? Então, o que é que eu posso fazer? Eu preciso de um orçamento. O orçamento, ele vai ser a chave do seu sucesso, depois da mudança de mentalidade, obviamente, né?
Uhum.
Porque não adianta eu ter o orçamento e depois eu estourar o orçamento.
Verdade.
Né?
Mas como você falou, às vezes a oferta, aquilo que está ali à nossa frente, é algo tão tentador, né?
Isso.
Por exemplo, tentador em todos os sentidos. É uma palavra promoção, é um compre três e pague dois. Aí você, às vezes, nem precisa, aí vai, mas eu vou comprar, tá na promoção, não sei o quê. Mas a gente tem que mudar essa mentalidade.
Essa mentalidade.
Fala,
e hoje em dia, as redes sociais, elas estão sendo programadas para vender dentro do próprio
Verdade.
Aplicativo. O TikTok, ele está aí para mostrar isso. Você com um clique, você já está com... Você vê algo num vídeo, você já clica lá e já pode comprar. Então, a tendência é que essas facilidades de compra, elas estejam mais ao alcance do consumidor. E esse estímulo, ele vai aumentando, né? Cabe a nós, consumidores, entender qual é o momento que realmente a gente necessita de um produto ou não. Né?
Uhum.
Então, depois dessa mudança de mentalidade, vem o orçamento. E aí o orçamento, ele é essencial. Porque você vai colocar no papel aquilo que você tem de gastos fixos, aquilo que você tem de gastos variáveis. E a partir disso, você vai colocar lá uma cotinha para você guardar. Né? O seu dinheiro de reserva. Ah, Val, eu ganho tão pouco, né? A maioria das pessoas
Sim.
costumam dizer isso. Ah, eu ganho tão pouco. Existe uma regra. Ela não é uma regra de uma situação sine qua non, assim, não é uma coisa que não pode mudar, mas em via de regra, se você obedecer ela, você vai ter sucesso. 30% do teu salário tem que ser para despesas fixas. Se você tem despesas fixas além de 30%, você vai ter um problema de gestão financeira. Eu ganho 3 mil reais. Eu não posso ter uma despesa fixa maior do que 1 mil reais. Val, e o que é uma despesa fixa? É um aluguel, é uma parcela de um carro, é uma parcela de uma moto, né? É um condomínio.
Val, eu acho que na maioria das pessoas, não sei se se identificam agora, acho que os 30% é o que sobra do que gasta. Acho que a pessoa faz a conta inversa, né? Não, 70% do meu salário está comprometido com essa renda fixa e 30% é o que sobra. Mas não, né? Tem que ser ao contrário.
E aí você começa a dividir. Você tem que ter os 30% de despesas fixas, né? Casa, veículo, transporte. Depois você vai para as despesas variáveis, que são coisas que vai depender do quanto você vai utilizar,
uhum.
né, da sua demanda. Mas aí é roupa, é diversão, é...
Lazer, né?
Lazer. Uhum. Então você vai fazer esse orçamento baseado nessas proporções. Eu tenho uma despesa fixa, eu tenho uma despesa variável, que também o saudável seria girar em torno de 30%. Ah, Val, a minha despesa fixa ficou em 50%. Então, retrai um pouco a tua despesa variável para poder compensar uma coisa com a outra.
Né?
Então, você tem que fazer essa retração. E aí, o ideal é que você deixe, pelo menos do teu salário, 10%. Para que você guarde aquilo e aquilo se torne uma reserva, né? Ah, eu ganho 2 mil reais e eu não vou conseguir guardar 200 reais. Guarda 100.
Entendi.
Guarda 150. Guarda 50.
Já faz a diferença.
Já faz a diferença. Quando você tem o hábito de juntar dinheiro, quando você tem o hábito de guardar, você vai ver que você até vicia que é um víciozinho bom, né? De ver as suas economias aumentando. Você coloca ali no porquinho do a caixinha do Nubank, o porquinho lá do Inter, né? Dessas caixinhas de banco digital, e ali já traz um retornozinho para você. Então, assim, você começa a colocar ali R$50, e eu até digo mais, o ideal é que na hora que você receber seu salário, você já pegue os seus 10% e coloque lá.
Coloca logo.
Que é o seu pagamento, é o seu dinheiro para você investir em você, investir em situações que você não pode prever, mas que você vai estar ali com a segurança de poder recorrer ali a um saldo financeiro.
Tá bom, então, Val, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Para encerrar, só deixa teus contatos para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho.
Perfeito. O meu Instagram é Senhora Apolinário. E o meu WhatsApp eu deixei aqui com o pessoal da recepção para ficar disponível aí, quem quiser tirar dúvida. Val, eu quero fazer um planejamento com você.
Mas fala que a galera tá escutando também na live, no YouTube, pode falar.
Perfeito. Aí, né? O WhatsApp é 859-9211-4040. Okay. E aí eu faço também essa programação, posso sentar com uma pessoa, faço esse trabalho de sentar com uma pessoa e ajudá-la a fazer uma programação financeira.
Tá bom, então. Muito obrigada, Val Freitas, contadora, falando sobre educação financeira para as mulheres.